Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária, primeira sessão ordinária do período legislativo de 2016. Convido o vereador Gilberto Risso que faça a leitura de um trecho da Bíblia, versículo de 1 a 7, o reinado do ungido de Deus.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarneciadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, e dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém.
Gostaria de chamar o bispo para que possa fazer Dom Dili a bênção de abertura dos trabalhos no ano de 2006 do Parlamento de Uruguaiana.
Excelentíssimo senhor vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente em exercício. Excelentíssimo senhor vereador Irani Coelho Fernandes, proponente desse espaço dedicado à campanha da Fraternidade 2016 e à bênção inicial das atividades do ano legislativo, na sua pessoa fazemos nossa saudação aos demais vereadores, vereadoras, e agradecemos esta oportunidade que nos honra, distintos funcionários dessa Casa Legislativa e demais presentes ou pessoas que nos acompanham pela mídia. Permitam-nos que vos saudemos como irmãos e irmãs neste tempo de campanha de fraternidade ecumênica, augurando-vos toda a paz e todo o bem, independentemente de credo ou de partido político. Fui convidado para marcar presença nesta honrada Casa Legislativa a fim de dar a bênção no início das atividades regulares e dirigir-vos uma palavra sobre a campanha da fraternidade, que em 2016 é ecumênica. Iniciemos, portanto, com nossa reflexão sobre esse tema e no final recebamos a bênção. O cristianismo, desde os seus primórdios, identificou a Páscoa como seu evento central no ano das celebrações litúrgicas. Assim sendo, surgiu a necessidade de um tempo preparatório, o qual veio a ser chamado Quaresma, iniciando com a celebração da quarta-feira de cinzas, um dia depois do Carnaval, sendo esse considerado festa de despedida, para depois iniciar um tempo com características mais de penitência e de conversão de vida. Portanto, o ciclo pascal inicia com a Quaresma, tem seu ponto alto na celebração da Páscoa e sua conclusão em Pentecostes. No rito da quarta-feira de cinzas, no momento da imposição das mesmas, o ministro diz: "Convertei-vos e crede no Evangelho." Crer no Evangelho significa aderir a Jesus Cristo, submeter nosso modo de pensar, de ser e conformar nossa vontade à sua orientação, centralizada no mandamento do amor. Nós cristãos brasileiros, desde 1964, estamos acostumados a viver a campanha da fraternidade neste tempo da Quaresma. É a forma original brasileira de viver o mandamento da caridade, do amor ao próximo, concretamente. A palavra frater, do latim, significa irmão. É a retomada de consciência do que aconteceu no batismo, pelo qual tornamos-nos família, irmãos e irmãs em Jesus Cristo, filhos e filhas do mesmo Pai, do mesmo Deus. Portanto, trata-se de uma campanha para sermos mais irmãos, mais irmãs. Assim, essa forma especial de preparar a Páscoa não é somente tempo de fazer algumas rezas a mais, de comer peixe na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, ou ainda dar uma esmola isolada a um pobre. Tudo isso pode ser bom e importante, mas o que realmente precisa acontecer é uma conversão, uma mudança de vida, mas, segundo o projeto de Deus, uma vida inserida no mistério pascal de Jesus Cristo, portanto. A campanha da fraternidade não é só católica. Em alguns anos específicos, é oficialmente ecumênica, como em 2016. Portanto, promovida em conjunto pelas igrejas que fazem parte do chamado CONIC, Conselho Nacional de Igrejas do Brasil. Como já aconteceu em 2000, 2005, 2010. A parceria ecumênica demonstra unidade no essencial da fé e no empenho pela construção de um mundo melhor para todas as pessoas, independentemente do credo professado. A conversão da quaresma consiste num simultâneo voltar-se para Deus e virar-se para o próximo. A fraternidade cristã não é feita só de louvores ao Senhor nas igrejas e de amáveis palavras e bons sentimentos para com os irmãos e irmãs. Ela requer atitudes e ações concretas. Não basta orar pelos pobres. Por exemplo, quem se conforma com leis que apenas favorecem indivíduos ou privilégios de pequenos grupos, marginalizando e desrespeitando multidões, de fato, não está sendo irmão. Assim, percebemos que uma sadia política e a fé cristã também se abraçam e se tornam parceiras. Para tal, antes de tudo, temos que ser justos entre nós. Assim, se uma casa legislativa zela por leis que visam o bem comum, ela estará em sintonia com o espírito da fraternidade, independentemente dos credos que a compõem ou bandeiras defendidas. Com isso, percebemos que não pode existir vida cristã sem a dimensão da caridade, do amor, mandamento máximo e central do Senhor Jesus Cristo. Caro presidente, saudamo-lo com alegria. Uma vida cristã, uma evangelização que não chega à vivência do compromisso com os irmãos, é estéril, como a flor da árvore que não produz fruto. Ela pode ser linda e perfumada, mas não é generosa na doação do alimento esperado, não atinge a sua plena finalidade. Diz a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma comunidade insensível às necessidades dos irmãos e a luta para vencer a injustiça é um contra-testemunho e celebra indignamente a própria liturgia. Dentro desse contexto, gostaríamos de citar um santo do século II, chamado Irineu, que dizia, Gloria Dei, homo vivens. A glória de Deus é a vida do homem, ou seja, a glória de Deus é a pessoa humana com vida digna. Caros parlamentares, irmãos e irmãs, o que a quaresma e a campanha da fraternidade cristã desejam é atingir atitudes constantes de amor e de caridade com as pessoas de nosso relacionamento. Isto inicia na família, passa pela comunidade, entra na sociedade e no mundo profissional. Perpassa o compromisso cristão com entidades beneficentes e caritativas, é expressa na influência de políticas justas pelos mais necessitados, enfim, está presente em toda ação que dignifica a vida humana, conforme o projeto de Deus. A campanha da fraternidade nos coloca cada ano diante de uma situação específica da realidade social, que merece cuidado particular, que precisa de conversão, pois algo normalmente estará errado na relação fraterna com este tema destacado. A campanha da fraternidade de 2016 é novamente ecumênica isenta de competição e proselitismo. Ela torna-se manifestação clara de que o diálogo e o testemunho conjunto são possíveis, pois no centro da vivência ecumênica está a fé em Jesus Cristo, a qual impulsiona para o compromisso de construir uma casa comum justa, sustentável e habitável para todos os seres vivos. Somos convocados para mudanças no cuidado da natureza, do meio ambiente, enfim, da vida do planeta. É necessário assumir essa responsabilidade ecumenicamente, além das fronteiras geográficas e confessionais. O objetivo principal da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016 reza: assegurar o direito ao saneamento básico para que todas as pessoas, e empenhar-nos, à luz da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantem a integridade e o futuro de nossa casa comum. Portanto, a responsabilidade é de todos, dos governos e da população. O tema apresenta a seguinte frase: casa comum, nossa responsabilidade. O lema é composto por texto do profeta Amós: quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Percebemos que emergem duas dimensões básicas para a subsistência da vida: o cuidado da criação e a luta pela justiça. O Papa Francisco e o Conselho Mundial de Igrejas têm alertado para a ameaça do atual modelo de desenvolvimento em relação à vida do planeta, sobretudo dos mais pobres. Nossa casa comum está ameaçada e doente, e somos convocados a cuidar da criação. Afirma o texto base: assumir a responsabilidade com a casa comum exige uma profunda mudança no estilo de vida e nos valores que orientam nossa ação. Nosso modelo de sociedade está baseado no consumo e na aparência. Para suprir essas necessidades, sacrificamos muitas vezes a casa comum, que é o espaço em que habitamos. Na análise da realidade atual, nos entristecemos diante do momento crucial com a continuidade da vida no planeta Terra, nossa casa comum, presenteada por Deus e entregue a nós para ser cuidada. Há enormes desafios para superar dificuldades, desigualdades e agressões a pessoas e à criação inteira. A preocupação maior da campanha da Fraternidade Ecumênica é em relação ao direito de todos ao saneamento básico, que inclui serviços públicos de abastecimento de água, cuidados com os esgotos sanitários, das águas pluviais, dos resíduos sólidos e dos focos de doenças, etc. O saneamento é uma condição imprescindível para a melhoria da saúde. Grandes preocupações são apresentadas em relação à água potável. Necessitamos, com urgência, de nova consciência social, política e ecológica, que se comprometa com a preservação da água para as futuras gerações. Outro setor que merece atenção especial é a excessiva produção de lixo doméstico. Precisamos diminuí-lo, fazendo opções corajosas, planejar melhor as compras, evitar sacolas e produtos descartáveis, cozinhar somente o necessário para evitar desperdício. Podemos, desta forma, ver que a campanha da Fraternidade se preocupa com questões muito importantes da vida de nossa sociedade. Para concluir, podemos dizer: junto com as medidas do poder público, somos todos convocados a começar em nossas casas, bairros, cidades ou interior, engajar-nos em conselhos e outros espaços de participação, valorizar programas educacionais nas escolas e igrejas. Mas, sobretudo, é preciso optar por mudanças de hábitos e por ações concretas como não deixar correr água, correndo inutilmente, apagar luzes, separar lixo, limpar o quintal, armazenar água da chuva, gastar menos papel, produzir e consumir produtos naturais, evitar venenos e reflorestar. Cuidemos com carinho nossa casa comum que Deus nos deu. Façamos dela um lugar saudável, onde a fraternidade e a justiça corram como rios de água viva para nós e as futuras gerações. Rezemos a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica 2016, para que possamos, com a graça divina, viver a esperança e a alegria de que o projeto da Casa Comum não terá fim, mas continuará por gerações e gerações. Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com ternura o nosso planeta, morada de todas as espécies e povos. Dá-nos assumir na força da fé e em irmandade ecumênica a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo para todos. No seguimento de Jesus, com a alegria do Evangelho e com a opção pelos pobres. Amém. Junto a essa prece, Senhor, nós vos suplicamos, abençoai o início das atividades desta Casa Legislativa, para que, em todas as suas decisões deste ano, sempre e acima de tudo, prevaleçam a arte e a sabedoria de servir o bem comum. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado pela oportunidade.
Dando continuidade aos trabalhos, eu passo a condução dos trabalhos ao presidente, vereador Adalberto Silva.
Inicialmente, gostaria de cumprimentar o nosso colega vereador Rafael, que fez a abertura dos trabalhos, ao nosso bispo, que nos dá a honra da presença na nossa primeira reunião de trabalho, e justificar nosso atraso, que nós estávamos representando esse poder no Banco do Brasil, quando o Banco do Brasil, no dia de hoje, completa 100 anos de existência no Rio Grande do Sul e 95 anos em Uruguaiana. Então, é com muita satisfação que nós iniciamos hoje, 1º de março, primeiro dia que retomamos os trabalhos ordinários dessa Câmara, uma vez que os vereadores se mantiveram trabalhando em todo o recesso. Nós, inclusive, convocamos uma única extraordinária a pedir do senhor prefeito no recesso, e tiveram todos os vereadores, com exceção do vereador Egídio, que estava doente, só por isso não se apresentou. Então, agradecemos cada um dos colegas, né, e esperamos que nós possamos corresponder à representação que nos foi concedida pela comunidade uruguaiana no decorrer deste ano, onde se finda mais um mandato legislativo, né, e desejamos que todos os colegas que fazem parte dessa casa, aqueles que pretenderem concorrer à reeleição, que tenham êxito e que possam dar continuidade ao grande trabalho que fazem diante deste legislativo. É com essa intenção que inicio nesse dia os trabalhos, pedindo a colaboração e a compreensão de todos os colegas para que nós possamos realmente fazer um trabalho voltado para a comunidade uruguaiana. Muito obrigado, e vamos interromper por 2 minutos para que nós possamos, com muito prazer, registrar a presença do nosso bispo na nossa reunião de trabalho no dia de hoje. Obrigado.